Viva! Está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com Hugo Couto, fisioterapeuta do Hospital de Braga. É uma conversa no âmbito do Dia Mundial do Fisioterapeuta, celebrado, recordo, na passada quarta-feira, dia 8. Hugo, antes de mais, bem-vindo à RUM. Muito obrigado por estar aqui. Antes de falarmos sobre a fisioterapia, eu gostaria que se apresentasse, qual o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga.
Olá Pedro, bom dia. Em primeiro lugar quero agradecer esta oportunidade ao Departamento de Comunicação do Hospital de Braga, também ao Serviço MFR, à Fisioterapia, à Equipa Fisioterapia e saudar todos que estão a ouvir, os fisioterapeutas, deste momento especial que é a celebração do Dia Mundial da Fisioterapia e obviamente expor aqui também o nosso papel na comunidade, todas as áreas de intervenção em que estamos a atuar e realmente apresentar à população a nossa importância. Exato. E a contínua importância que tivemos também em vários momentos relacionados com, por exemplo, com a pandemia.
Exato, mas já lá vamos.
Sim, e obviamente este papel que temos na saúde pública, que é cada vez mais crescente e cada vez começa a ser enquadrado de forma com outro tipo de relevância, como depois vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre a criação da ordem profissional dos fisioterapeutas. Portanto, este ano é realmente um ano de celebração para nós e realmente em simultâneo neste dia da celebração do Dia Mundial da Fisioterapia, do dia 8 de setembro, podemos festejar duas vezes, não é? E festejamos também essa criação da ordem profissional.
Exatamente.
Pedro, eu sou fisioterapeuta no Hospital de Braga. Trabalho no Hospital de Braga desde o final de 2011. Uhum. Precisamente na altura em que o Grupo Mel Saúde estava a gerir o Hospital de Braga. E neste momento continuo a trabalhar, obviamente. Uhum. E passei por esta transformação, esta transição mais recente.
Exatamente.
Da parceria para o público. Uhum. Privado, que também depois vais querer falar sobre essa transição para a entidade pública empresarial. E sou formado em fisioterapia, mas previamente à formação em fisioterapia, licenciei-me em Biologia na Universidade de Aveiro. Não segui esse percurso, segui o percurso da fisioterapia, formei-me em fisioterapia pelo ISAV, mestrei-me em Gestão de Unidades de Saúde na Universidade do Minho. E de seguida também entrei no mestrado de Administração Pública, que ainda não terminei, mas espero vir a terminar no tempo próximo, a curto prazo. É uma das minhas vontades.
Ambições, exatamente.
Exatamente.
O Hugo faz parte do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, sendo fisioterapeuta. Que serviço é este e o que é que faz, exatamente?
Sim, o Serviço de Medicina Física de Reabilitação, o MFR, como costumamos chamar, é uma equipa multidisciplinar, que é constituída por fisioterapeutas, fisiatras, enfermeiros, terapeutas da FAL, terapeutas ocupacionais, e temos um trabalho de convergência, de interpretação, de avaliação após uma prescrição médica ou a requisição médica que nos é fornecida após o diagnóstico de especialidade. E cada uma destas profissões, destes técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, que são é a carreira em que nós nos incluímos, acabamos por fazer a nossa avaliação, acabamos por depois identificar os objetivos e as prioridades de tratamento e este é o nosso papel quando como fisioterapeutas acaba por ser um papel que está mais relacionado com a reabilitação, porque nós sabemos também que o fisioterapeuta não trabalha só na reabilitação, também pode trabalhar a nível na comunidade, na esfera da saúde pública, que está mais relacionado com a prevenção e políticas que possam ser aplicadas para a diminuição de comportamentos de risco, seja a nível profissional, mesmo em relação à população geral, arranjar formas de, por exemplo, motivar as pessoas a terem comportamentos de saúde
muito mais saudáveis.
Mais saudáveis, como exercício físico regular e outro tipo de comportamentos que possam aumentar o risco da patologia.
No hospital, o fisioterapeuta faz consultas? Dá consultas?
Eu penso que não se chama consulta,
pois.
No fundo é um tratamento.
Exato.
Que é executado após a consulta que é realizada pela fisiatria.
É isso,
portanto,
era
a fisiatria
isso.
Faz a consulta.
O diagnóstico, não é?
O diagnóstico é feito pela especialidade de, por exemplo, da neurologia, da ortopedia, se for um pós-cirúrgico, por exemplo. O que acontece é que
Depois os doentes são encaminhados.
São encaminhados para a fisiatria. A fisiatria faz a sua avaliação e com base neste diagnóstico, a interpretação das prioridades e os objetivos, determina qual é a linha do tratamento, que é definido em modalidades de tratamento, de terapêutica, que depois esta linha de tratamento vai ser avaliada também pelo utente, vai ser avaliado pelo fisioterapeuta, neste caso nós estamos
sim,
a falar de nós, pelo fisioterapeuta, que vai assegurar que acaba por exemplo, imaginemos um tratamento de 20 sessões ou um tratamento de um utente internado, o fisioterapeuta faz a avaliação, mas o dia-a-dia acaba por ser o fisioterapeuta.
Perguntava-te agora em relação à relevância da fisioterapia dentro deste serviço, enfim, já tocamos um bocadinho nesses aspectos. Mas que especialidades é que, ou que mais especialidades existem aqui dentro da fisioterapia?
É o seguinte, em relação ao fisioterapeuta, como já falámos que faz parte dessa carreira de técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, ele atua em diferentes e vários contextos físicos, de organizacionais e também de intervenção e as áreas de intervenção. Portanto, eu acho importante nós começarmos a falar um bocadinho também sobre isso, que contexto é que o fisioterapeuta...
Sim, vamos a essa desconstrução.
Sim, que é o mais importante, que é para percebermos também que nós atuamos, obviamente começámos a falar na reabilitação individual, ou as classes, mas podemos chamar a reeducação nas classes, que é de grupo, também acaba por ser uma reabilitação individual, mas só que em grupo, com condição patológica aguda, subaguda ou crónica. E como eu te referi, também existe esta componente de intervenção do fisioterapeuta na comunidade, na esfera da saúde pública, que pode ser tanto, obviamente, em grupos de risco e na população no geral. Portanto, o nosso trabalho acaba por ser diversificado, mas também diferenciado. Na reabilitação individual, ou nessas classes, como está, do grupo que estamos a falar,
sim,
trabalha normalmente em equipas multidisciplinares, por exemplo, este caso, do Hospital de Braga, o ambiente público hospitalar, clínicas convencionadas, clínicas privadas, centros de saúde, podemos trabalhar também em ambiente hospitalar privado. E se não for propriamente no conceito que estamos habituados a falar em equipa multidisciplinar, também pode trabalhar em gabinetes privados. No entanto, este conceito de gabinetes privados não é propriamente um tratamento individual. Não estou a falar individualizado, que é o utente, mas em relação à sua especificidade daquilo que faz o fisioterapeuta, porque ele ou pode receber um utente à porta, ou pode receber também uma requisição médica.
Exato.
O utente trazer uma requisição médica. E há sempre comunicação, há sempre uma bilateralidade na comunicação, de forma, o objetivo é a prova do utente.
Do doente.
E
o tratamento do utente é sempre
exatamente,
o mais importante, independentemente
exatamente,
de ser no público, no consultório privado,
sim,
ou no hospital privado.
Os princípios básicos são princípios humanos, empáticos e sempre em prol do utente. Obviamente que cada vez mais princípios da eficiência entram neste campo, de saber realmente utilizar os recursos da melhor maneira possível para atingir os mesmos fins. Isto cada vez mais é algo que se exige de um profissional de saúde nos tempos modernos, mas é tudo em prol do utente.
Do
Portanto,
exato.
não há egos profissionais, não devem existir egos de profissionais, estão todos enquadrados legalmente, têm toda a sua posição, toda a sua relevância e, portanto, têm todo o seu espaço e devem comunicar, devem criar estas bilateralidades. No fundo, os objetivos acabam ser sempre dos conjuntos de intervenção, de otimizar a funcionalidade nas atividades diárias, alcançar o pleno potencial do utente e aumentar a participação na educação, no trabalho, no lazer e noutros papéis significativos da vida.
E sobre as patologias, quais é que são aquelas mais frequentes? Essa parte que falamos agora é uma parte mais logística daquilo que a especialidade faz, sim, sim. O tipo de tratamento que tem que fazer, mas em relação ao doente, que tipo de doentes é que costumam chegar ao hospital ou outro ambiente hospitalar? Sim. Que patologias são mais frequentes?
Um hospital central, como o Hospital Braga, deve estar apto para responder eficazmente a tudo o que sejam as patologias agudas. Eles podem ser de vários campos, como a neurologia, a ortopedia, a oncologia, pediatria, cardiorrespiratória, função cardiorrespiratória, saúde da mulher, reeducação do pavimento pélvico e entre outros. Portanto, nós temos...
Não há uma mais prevalente do que outra? Por exemplo, excluindo evidentemente agora este último ano e meio da Covid, antes da Covid que havia
não
mais...
Não sei dizer números exatos, mas consigo dizer que existem sazonalidades.
Pois.
Por exemplo, as lesões relacionadas musculoesqueléticas costumam aparecer, obviamente, numa altura em que as pessoas têm mais atividades ao ar livre.
Ok.
Portanto, estamos a falar
verão.
De primavera, verão. Portanto, imaginemos um acidente motorizado, um mergulho, uma lesão resulta consequente de um mergulho mal executado. Portanto, existe este tipo de sazonalidades.
E no inverno já agora? No outono, no inverno?
Não há nenhuma... precisar... Sinceramente, não consigo precisar.
Aparecem todo o tipo de utentes, não é?
Sim, em princípio sim. Em princípio sim. Possivelmente relacionadas com questões cardiorrespiratórias. É identificar estas sazonalidades e o serviço também acaba por estar sempre muito, muito apto para se ajustar. Os profissionais de saúde também, apesar de existirem profissionais que estão mais especializados em X ou em Y, o serviço ele tem que responder, portanto os profissionais têm que saber também jogar com todo o conhecimento que têm e estar aptos para várias funções.
Não sei se o Hugo agora podia dar um exemplo de um tratamento que faz, um tratamento de um dia-a-dia.
Olha,
são várias fases, acredito.
São várias fases.
Como já falamos.
Sim. Que pode começar inicialmente por os cuidados intensivos, passa para os cuidados intermédios e depois vai para a enfermaria da especialidade e depois pode ou não ir parar ao nosso serviço, porque realmente ainda não falámos sobre isso. Nós temos uma enfermaria da MFR em que recebemos os utentes que são considerados pela fisiatria, que no fundo é o corpo médico que está responsável por...
Que faz a triagem, não é?
Exatamente, e para tomar as decisões em relação aos utentes que vão seguir estes cuidados.
E chegado à fisioterapia?
A fisioterapia acompanha este percurso todo.
Sim.
Portanto, nós não podemos ver... existem duas componentes do serviço MFR. Que é o espaço físico e o contexto mais abstrato, não é? Que não é físico, mas que é a deslocação e o alocamento dos profissionais às diferentes
Exatamente.
Unidades que possam existir o mais cedo possível.
Uhum.
Portanto, se forem identificadas esses benefícios imediatos de uma intervenção precoce, obviamente que a presença do fisioterapeuta não vai surgir apenas e só quando ele está internado no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, vai iniciar-se o mais rapidamente possível.
Uhum.
Nós temos um objetivo muito claro a nível da nossa intervenção, que é a redução do número de dias de internamento, sem descurar o melhor tratamento possível. Okay? É preciso referir isto. Nós não estamos a despachar os doentes, e lá está, é o tratamento eficiente e eficaz que procuramos ter, porque nós sabemos que quanto menos tempo num hospital, menos a probabilidade de contrair uma infecção
Acontece,
sim. Acontece, porque é a realidade, é um local em que o indivíduo está com o sistema imunitário debilitado, está mais sujeito a vários focos de contacto.
Exatamente.
Portanto, isto pode surgir, portanto, o importante realmente é que seja tratado o mais precocemente possível, para que realmente estes passos que são necessários na evolução do progresso do doente, através destas especialidades todas e destes serviços todos, seja feita o melhor possível.
Exatamente.
O melhor possível.
Uhum.
Portanto, ainda sou o fisioterapeuta no hospital de Braga.
Sim, sim.
Porque podemos falar também, obviamente, da nossa intervenção, mas inicialmente nós fazemos uma avaliação em que avaliamos o impairment, que é a limitação física.
Ok.
Que é a limitação física, e incapacidade relacionada com a limitação física, que é o nível de disability, e nós chamamos de incapacidade.
Sim.
Portanto, o facto de eu ter uma lesão no cotovelo, que é a limitação de fazer o gesto de flexão e de extensão, e o disability, que é relacionado com atividades da vida diária, como eu não consigo tomar banho, porque esta lesão. Portanto, é o nível de funcionalidade, é o nível de potencial do utente, é o nível de capacidade motora e cognitiva e de bem-estar em que nós procuramos
atuar.
Intervir.
Exatamente. Em relação às pessoas que o serviço costuma tratar, são oriundas de todo o Minho?
Sim.
E o tipo de idades? Que idades é que aparecem no serviço?
Nós vamos desde a neopediatria até a idade mais avançada que surge.
Não há nenhuma mais frequente?
Lá está, podemos falar da sazonalidade outra vez.
Pois, seja mais por épocas, não por idades.
Certamente que a probabilidade de termos uma lesão de um género, de um tipo, pode variar com base na sua atividade daquela faixa etária. Por exemplo, se for uma lesão musculoesquelética resultante de um trabalho...
Isso pressupõe desde logo que serão utentes em idade ativa, não é?
Exatamente. Exatamente. Agora, se estivermos a falar de lesões de acidentes vasculares cerebrais, por exemplo, em princípio, claro que podem surgir mais cedo, mas estamos a falar de faixas etárias mais avançadas.
Exatamente. E falando precisamente na questão da idade ativa, hoje em dia há empregos cada vez mais sedentários, como todos sabemos. Considera que o papel do fisioterapeuta é agora, mais do que nunca, preponderante? Há mais gente a solicitar a intervenção da fisioterapia?
Pois, isso, e é por isso que fiz esta introdução sobre o nosso papel diferenciado, não é? E diverso, porque neste sentido que acabaste de falar, em relação a lesões relacionadas com o trabalho, porque o sedentarismo também pode ser relacionado com o trabalho. Eu ter que trabalhar numa secretária
todo dia,
todo
sentado,
dia,
às vezes má postura.
É difícil julgar isto como o inverso de ser sedentário.
Pois.
Pelo menos não é o oposto de ser sedentário.
Sim.
Estará lá perto do sedentário. Portanto, como estava a dizer, ainda bem que falámos sobre isso, porque é esta componente do fisioterapeuta que pode ser tanto na atuação na comunidade, na esfera da saúde pública, como na lesão específica.
Uhum.
Portanto, o nosso objetivo inicialmente é intervir na educação, no aconselhamento, na criação de propor ações e medidas políticas que possam visar a redução de risco e melhoria de eficiência do Sistema Nacional de Saúde, para também realmente reduzir o absentismo. Obviamente, neste caso específico, um profissional que tem um trabalho de uma linha de produção, um gesto repetido, não é? Eu acho que isso tu fazes sedentarismo, mas podemos...
Acabamos por abranger
este tipo de atividades, sim, relacionadas com o trabalho, não é?
Exatamente. Aquele tipo de atividades profissionais em que exige comportamentos físicos diferentes durante o dia-a-dia já não é tão comum assim, não é? Hoje.
Exatamente.
isso pode implicar mais lesões, hoje em dia mais do que nunca.
Diferentes.
Pois. Mas há mais lesões.
Sim, por exemplo, no empresas fabris, não é? Sim, estamos a falar dessas linhas de produção, obviamente que são as lesões de overuse, chamada sobrecarga dos movimentos repetidos, não é? Enquanto sedentarismo é um movimento repetido, mas é estático.
Pois. Mas a dor de costas, por exemplo, acredito que tenha que surjam muitas pessoas no serviço com muitas dores de costas agora, mais do que se calhar antes.
Nós, no hospital de Braga, como somos um serviço mais orientado para as situações agudas,
pois,
não apanhamos tanto as lombalgias, chamadas lombalgias não específicas. Isto significa que, em princípio, este tipo de utente vai ser tratado fora do hospital. No entanto, também existem as intervenções nas cirurgias lombares falhadas, que já são crónicas, são situações crónicas, que nós recebemos e tratamos. Nós também recebemos lombalgias agudas, mas normalmente podem estar mais relacionadas com o pós-cirúrgico do que propriamente relacionadas com este tipo de que estamos a falar na esfera da comunidade, que está mais relacionado com a nossa intervenção preventiva no trabalho em convergência com os profissionais de ergonomia.
Mas no setor privado existe mais esse tratamento?
Sim. E é importante também, agora que falas da lombalgia, é importante referir que o nosso papel cada vez mais acentuado e mais presente a nível da comunidade, da esfera da saúde pública, que existe um programa chamado o programa Split, que tem um objetivo claro de estratificar o nível de risco de grupos de utentes que sofrem lombalgia, no sentido da sua maior ou menor probabilidade de desenvolverem lombalgia crónica.
Crónica, pois. Isso tem que se prever, prevenir, aliás.
E prever também. Porque esta estratificação, através dos logo nos cuidados primários, fazer uma avaliação com base da intensificação física e também, e não só, mas também a nível cognitivo e psicológico, que tem esta componente também muito, muito, muito marcada, é o que nós chamamos de falar do biopsicossocial. Portanto, é o bio que está relacionado com esta envolvência toda física, fisiológica, mas depois temos a componente psicológica, sim, e social, que está...
Eu só para dar um pequeno exemplo, eu já fui há alguns meses a um osteopata e na altura lembro-me que ele me perguntou o que é que eu fazia da vida, quer dizer, não foi só uma questão de o que é que fazes fisicamente, mas o que é que, se o teu trabalho provoca stress.
Sim, nesse sentido eu posso dizer que o único profissional de saúde que devias
consultar
seria o fisioterapeuta.
Qual é a grande diferença entre os dois?
É, para começar, a fisioterapia é uma profissão de saúde.
Pois, e o osteopata não é.
Exatamente.
O osteopata só pode ter consultório privado. Pode estar num hospital público.
Pode estar, exatamente, público.
Exatamente, pois.
Okay? Pode estar num hospital privado,
sim, sim.
Pode estar outro tipo de profissões.
Sim, sim.
Mas se estamos a falar de profissões de saúde, a fisioterapia é a profissão que está mais apta para responder a estes pedidos de lesões e não só, e queixas álgicas, musculoesqueléticas, a nível primário como a nível de tratamento.
Sim,
portanto,
claro.
O que eu sugiro sempre que existe uma questão relacionada com queixas álgicas, que passem sempre um profissional de saúde.
Exatamente, fica a dica. e lá está, mas na fisioterapia...
Mas olha, deixa-me só fazer aqui um esclarecimento, porque as pessoas às vezes, isto não estamos aqui numa eu falei do ego, dos egos profissionais, e realmente é importante falar sobre isto. Eu compreendo perfeitamente que as pessoas, a nível de proximidade, procurem resposta aos seus problemas. Nós estamos aqui, os fisioterapeutas, e este programa é também muito importante por causa disso mesmo, por causa destas questões mesmo que estamos aqui a falar, para realmente, cada vez mais e progressivamente, nós nos apresentemos como a solução e o acolhimento para este tipo de queixas. Muitas das vezes, obviamente, o nosso papel não está tão esclarecido na comunidade que possa, obviamente, criar, como tu acabaste de referir, criar estas
dúvidas, não é?
Dúvidas sobre qual é o papel do fisioterapeuta na comunidade, a nível de educação, de aconselhamento, de políticas de saúde e também a nível da sua intervenção.
Exatamente. Mas lá está, regressando ao início desta questão, o fisioterapeuta faz então esse diagnóstico quando tem o paciente para lhe perguntar que tipo de... O que é que faz na vida, que tipo de práticas é que tem?
Nós não fazemos diagnóstico. Nós
sim, existe, eu estava a falar mais no consultório.
A nível de enquadramento legal, não existe o diagnóstico da fisioterapia, embora cada vez mais nós tentamos, a nível interno, apresentar avaliações que sejam mais completas e que digam mais sobre o utente do que um simples diagnóstico que é visto, um diagnóstico médico. E não estou a dizer que é simples por ser incompleto, mas muitas das vezes a nível de comunicação entre fisioterapeutas, eu se quero recomendar um fisioterapeuta e quero escrever informação sobre o utente, vou obviamente apresentar vou caracterizar o utente e o problema que ele tem, as dificuldades, lá está, como estava a falar, das limitações físicas, não é? E a incapacidade que é consequência dessas limitações físicas, se calhar vou escrever a coisa de uma forma diferente e mais detalhada que propriamente o diagnóstico.
Exatamente.
Existem escolas da fisioterapia que defendem o diagnóstico da fisioterapia, mas é difícil estar aqui a falar sobre isso.
Muito bem, recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estou aqui à conversa com Hugo Couto, fisioterapeuta do Hospital de Braga. Hugo, no último ano e meio, como sabemos, surgiu a pandemia da Covid-19, é uma doença que provoca problemas respiratórios graves. Qual é que foi o papel da fisioterapia na recuperação dos doentes no pós-Covid e já agora quais as principais sequelas tratadas?
Sim.
Neste último ano e meio, sim.
O Dia Mundial da Fisioterapia foi sobre a Covid, até o tema foi sobre o tratamento do fisioterapeuta na Covid-19 longa. O que é caracterizada como a presença destes sinais e sintomas que se desenvolvem e que se prolongam por 2 semanas ou mais. Portanto, o longa diz mesmo isso. É a questão de apresentar-se 2 semanas ou mais. Uma condição que pode afetar crianças e adultos que estiveram hospitalizadas ou não com Covid-19 leve ou grave. E 1 em 10 pessoas que contraíram a infecção correspondem a este critério. Portanto, volto a repetir, crianças e adultos, pode ser crianças e adultos, leve ou grave, se terem sido hospitalizados ou não.
Exato.
Portanto, os sinais e sintomas que persistem 2 semanas ou mais, surgem nestas condições em 1 em 10 pessoas. Portanto, como podes ver,
é muito
comum.
É muito comum, sim.
São 10%.
Tem sido conhecidos casos até de alguns atletas de alta competição que ainda não conseguiram regressar à competição precisamente porque...
Exatamente.
Contraíram a Covid e ainda não recuperaram totalmente.
Exatamente.
E qual é que foi o papel dos fisioterapeutas aqui? Qual é o papel?
Vou só continuar porque é importante dar mais informação sobre isso. É como estavas a dizer, temos que saber identificar, não é? É uma doença multissistémica. Existem mais de 200 sintomas que ocorrem em combinações variáveis, podem flutuar em padrões previsíveis e imprevisíveis de surtos ou remissões. Portanto, pode haver várias combinações e surgir de forma, muitas das vezes, aleatória.
Uhum.
Podes prever ou às vezes pode ser aleatória. É então comum, é incapacitante, prolongada, tem envolvimento multissistémico e incapacidade significativa, como tu dizeste, pessoas que são... Que têm capacidade física para realizar desporto competitivo, ainda não recuperaram. E que provavelmente sentem os sintomas mais comuns, como a fadiga, e a exacerbação de sintomas pós-esforço, que é o SPE, que aparece em 75% dos utentes. E surge ainda os problemas de memória e concentração, a considerada névoa mental. São estes três sintomas que mais comuns após os 6 meses. Uhum. Após os 6 meses. Outros sintomas comuns que podem surgir como a falta de ar, tonturas, dores musculares, zumbidos, entre outras. Em relação à fadiga, não é facilmente aliviado por descanso ou sono, não é o resultado de uma atividade excessivamente difícil, pode limitar a funcionalidade nas atividades do dia-a-dia e afeta negativamente a qualidade de vida. Em relação à exacerbação dos sintomas pós-esforço, podemos chamar, é muito parecida com a fadiga, mas frequentemente surge 12 a 48 horas após a realização de um esforço, que é desproporcional ao esforço realizado. Portanto, esta exaustão surge, pode surgir em qualquer atividade diária, como tomar banho, atividades sociais, como eu aqui podia estar a falar contigo e ficar...
Sem fogo.
Sem fogo, completamente sem fogo, e mesmo experiências sensoriais, como auditivas, visuais. Música, ouvir música, luzes a piscar. E esta exacerbação dos sintomas pode agravar todos, pode surgir em todos os sintomas da Covid-19.
Uhum.
Em relação ao tratamento no hospital, certo? No hospital.
Sim, portanto, sim.
Depois podemos também passar para a conversa para fora do hospital, o seguimento. Nós, no Hospital de Braga, trabalhamos com utentes agudos e pós-agudos e também de ambulatório de Covid-19.
Uhum.
Nós, naturalmente, trabalhamos à base da função da cardiorrespiratória, da melhoria da função cardiorrespiratória, da higiene brônquica e do aumento da funcionalidade. O nosso tratamento, e que é recomendado pela OMS, inicialmente será à base... Estamos a falar da Covid longa.
Sim, sim, sim.
A nível da Covid
sim.
longa.
Mas, exato.
Okay, a nível de Covid longa, será a nível da educação das pessoas como retomar as atividades de uma forma moderada, a um ritmo apropriado, que seja seguro e gerenciável. Quando eu falei a nível da função cardiorrespiratória, higiene brônquica e aumento da funcionalidade, mais principalmente da melhoria da função da cardiorrespiratória e aumento da funcionalidade, pode ser vista transversalmente, mas normalmente com a higiene brônquica aparece mais nas fases mais precoces.
Ok.
Portanto, numa fase mais aguda e pós-aguda. Nós, no Hospital de Braga, trabalhamos, e se os colegas, eu por acaso não fui aos serviços de Covid-19, trabalhei com pós-agudos.
Sim, lá está, com Covid longa.
Não, é? Sim, não, pós-agudos, pós-agudo. Okay. Pós-agudo. Portanto, Covid longa, 2 semanas.
Ah, sim, ok, sim, sim. Pós, mas porque tem aí o pós-Covid.
Desculpa, eu também não.
O pós-agudo é imediatamente após sair.
O agudo, não.
Ai,
não, não. Nós temos aguda até 4 semanas.
Ah, ok. Então é isso.
E de 4 a 12 semanas estamos a falar dos pós-agudos. 12 semanas para a frente estamos a falar do Covid longa. É importante referir que isto pode ser fluido, não é? Pode não ser tão definido.
Linear, não é?
Linear.
Sim, sim.
E nós trabalhamos em todos estes momentos.
Mas no caso do Hugo...
Eu trabalhei principalmente a partir dos pós-agudos.
Ok.
Ou melhor, até posso ter trabalhado nos agudos, mas isto vai depender também do se está infectado ou não ainda com o SARS-CoV-2.
Uhum.
Portanto, para concluir e para clarificar no fundo o que estamos a dizer, porque obviamente como podes compreender é complicado explicar isto tudo de uma forma rápida.
São várias fases
e
vários sintomas.
E vários sintomas e várias definições.
Sim, sim.
Não é? Portanto, eu não trabalhei com os utentes que estavam infectados, trabalhei pós-infecção.
Exatamente.
Pós-infecção.
E aí que tipo de...
Porque a Covid-19 apresenta-se durante a infecção e pós-infecção.
Sim, sim.
Okay? Mas... A doença está lá, é caracterizada pelos sinais e sintomas e não pela infecção.
Exato.
A infecção define-a o momento de início deste percurso, definido como sim. Covid-19.
Sim. Depois, okay? A partir daí,
a infecção já não está infectado, o utente já não está infectado, mas a Covid-19, os sinais e os sintomas que caracterizam a Covid-19, perduram.
Exatamente.
Portanto...
E aqui, que tipo de tratamento é que que papel é que tem o fisioterapeuta aqui? Na questão prática, o que é que o fisioterapeuta faz com estes doentes?
Sim, eu falei-te da educação das pessoas, não é? Como retomar as atividades.
Exato.
E disse-te que estava mais relacionado com a Covid longa. Na fase inicial, temos, como te disse, mais um impacto mais claro sobre a melhoria da função cardiorrespiratória, da higiene brônquica e do aumento da funcionalidade.
Muito bem.
Normalmente, o trabalho em relação à função cardiorrespiratória está mais relacionado, deve seguir os princípios FITT, que é frequência, intensidade, tempo e tipo, e devemos monitorizar a falta de ar desproporcional ao esforço, as taquicardias, dor torácica e se apenas progredimos se não houver exacerbação dos sintomas pós-esforço.
Uhum. Muito bem. Hugo, não sei se queres falar sobre a questão da ordem do fisioterapeuta.
Não, eu gostava primeiro, antes de mais, falar sobre o que é que nós fizemos, o que nós fizemos. Nós fizemos duas atividades. A primeira atividade foi que colocámos vários posters e infográficos sobre o nosso papel na Covid-19 longa.
Uhum.
E também pedimos à população, em geral, que realizasse uma atividade de marcha com 10 mil passos. Okay?
É representativo daquilo que pode ser até o sintoma prolongado, não é? Da Covid longa.
Nós, depois eu vou fazer aqui um ressalvar em que situações é que se calhar deve-se ou não fazer este tipo de atividade, esta atividade.
Sim, sim.
No entanto, foi apresentado um formulário em que as pessoas faziam os 10 mil passos e rezavam os 10 mil passos e referiam a percepção de cansaço durante e após o percurso.
Foi feito aqui em Braga?
Sim. Foi um formulário que foi lançado, uhum. As pessoas recolheram a informação através de telemóvel e de aqueles telefones, aqueles relógios,
sim, watch, não é?
Watch que sim, fazem sim, sim. Essa, e enviaram-nos esses dados.
Uhum.
A OMS recomenda 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade elevada por semana para adultos na população em geral. Portanto, nós achamos também por bem apresentar este tipo de atividade também para motivar as pessoas e expor a importância, uhum, da atividade física na população.
Portanto, agora falando então na tal questão da ordem do fisioterapeuta que surgiu há pouco tempo, que, sim, importância é que teve na formação desta ordem?
Nós celebramos, óbvio, como te disse, vamos este ano também a criação, o processo de criação da Ordem dos Fisioterapeutas. As eleições para os órgãos estatuários estão marcadas para 15 de novembro.
Ok.
Ok. Neste momento chama-se a Comissão Instaladora da Ordem.
Uhum.
A Ordem é, obviamente, essencial para nós, para que se cumpra a defesa dos cidadãos contra o exercício não qualificado e garantir o direito a cuidados da fisioterapia com qualidade, segurança, bons resultados, que sejam prestados por profissionais certificados e de reconhecidas competências profissionais. Isto é um problema que tem surgido na nossa área. Alguns profissionais que dizem que fazem fisioterapia, que são fisioterapeutas e que realmente não são, e nós temos que garantir que as pessoas usufruam de cuidados e do corpo de saber
acreditados, não é?
Do fisioterapeuta.
Exatamente.
Porque as pessoas quando se ouvem que estão a fazer, se lhe é dita que é esse utente, se lhe é dito que está a fazer fisioterapia, a pessoa está a fazer um reconhecimento mental de um corpo de saber, de credibilidade da profissão, de um corpo de saber e da especialidade, uhum, e da especificidade do tratamento, uhum, da fisioterapia.
Portanto, era algo já muito reivindicado e que faz falta para,
portanto,
a profissão.
Aconselhamos todos os utentes que procuram um fisioterapeuta que peçam a cédula profissional ao fisioterapeuta, porque locais em que existem fisioterapeutas não garanta à partida que estejam a ser tratados por um fisioterapeuta. Eu recomendo, fora do hospital público, recomendo que façam esse pedido, em todos os momentos.
Muito bem, Hugo, para fechar, também vamos só abordar aqui num instante a questão do Hospital de Braga entre 2011, ano que o Hugo, no qual o Hugo entrou para o hospital, e 2019 este hospital era gerido num regime de parceria pública ou privada. De há dois anos para cá já sabe-se que passou para a esfera pública. No caso deste serviço de medicina de física e de reabilitação e da fisioterapia, houve alguma mudança substancial? Sentiu isso?
Eu penso que eu não senti mudanças substanciais. No entanto, eu penso que a gestão, a forma como a gestão se apresenta, seja a nível privado ou seja a nível público, eu não vou fazer aqui análises políticas sobre o que é que significa. Nós mantivemos-nos, vamos falar também do é importante referir que esta transição foi feita recentemente, não é?
Sim.
E surgiu uma pandemia.
Exatamente, também é verdade.
É difícil
avaliar.
Eu acho que só daqui a uns anos podemos fazer uma análise honesta e justa sobre o impacto dos contextos e das influências externas sobre a atividade de um hospital sob a alçada de uma gestão privada ou sob a alçada da gestão pública. De qualquer das formas, eu penso que os profissionais não têm sentido a nível logístico, a nível de execução,
de condições
para executar a sua função da melhor maneira possível, que é servir o utente e servir o ser humano.
Muito bem, Hugo Couto, obrigado pela conversa. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Voltamos no dia 26 deste mês de setembro. Até lá, fique bem, sempre na companhia da Universitária.